São.
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 Como estão?
Bem.
Bem? Bem. Bem. Neste período de avaliação crítica, não é? Vocês estão conseguindo? Porque quem não está conseguindo? Eu vi umas balançadas de cabeça um pouco difíceis. Poxa vida. É, não é uma questão de conseguir ficar bem. É uma questão de conseguir olhar para si mesmo e ver onde são aqueles aspectos, onde é necessário promover uma transformação. Não é? É, há um segredo para ficar bem. Eu falo, mas vocês têm dificuldade para entender. O segredo para ficar bem é aceitar.
Que dói menos.
Isso. É só aceitar. Olha como é que o negócio está. E a partir desse, olha como o negócio está, sem esquecer que o negócio está assim por causa das atitudes e escolhas que você fez, pronto, você fica bem. Você olha e fala, bom, como é que eu quero que fique? Sem esquecer que esse eu quero que fique não pode ser egoico, precisa ser consciente. Fica bom. E fica bom, às vezes, sem mudar nada. Não precisa de uma grande mudança.
Mas o pior é que fica mesmo.
Fica assim. Inúmeras pessoas que passaram por mim e levaram altas esculhambações estão bem por conta disso. Quando eu falo altas esculhambações, é que a pessoa sai da conversa achando que está tudo errado na vida dela. Não entendeu, porque não foi isso que eu disse. Eu disse que o que não está bom, que você não gosta, foi resultado de suas escolhas e de seus posicionamentos. Aceita, perceba onde você quer levar as coisas, onde ficaria bom para você, descubra onde ficaria bom para você e empreenda a caminhada nesta direção. E pronto. Aí alguns de vocês vão dizer, ah, mas eu não faço a menor ideia de como que eu quero que fique. Bom, é só centrar-se. E aí vocês sabem o que tem que fazer para se centrar. E aí, prática espiritual. Aí centra, centrando, os olhos vão se abrir, você vai ver. Eu desejo que a minha vida se transforme nisso. Eu ficaria feliz se a minha vida tivesse esses componentes. Onde estão esses componentes? Eu vou atrás deles e pronto. Desde que os componentes não sejam uma pessoa em sua vida que resolva tudo. Porque isso não é um componente, uma pessoa não é um componente. É uma pessoa, um mundo, que se relaciona com o mundo que é você. Então, se a sua solução para ficar bem passa por alguém que cuide de mim, pode parar. Não é isso. Primeira condição. Cuide de você. Estou falando isso porque essa receitinha simples para passar por esse tempo atribulado, que vai até 21 de março, nem que vocês terão que fazer o exercício de descobrir quais são esses componentes que estão faltando nas suas vidas para que ela fique perfeita. Aí vocês vão falar, ah, Romero, perfeição. Não existe nesses três planos. Aqui só existe harmonia e equilíbrio. Pois é, uma vida perfeita aqui na matéria é uma vida equilibrada internamente e harmonizada com o externo. Pronto. Acabou. Essa é a receita. Pode ir embora. A mulher que me emprestou a corpo está brincando, é isso? E está rindo porque eu estou brincando. É isso mesmo, mas a gente precisa hoje falar um pouco já que vocês estão em um período de avaliação intenso. Não se esqueçam de que 2019 ainda não acabou. Vocês fazem uma festa que o mínimo que eu poderia dizer a respeito dela é estúpida, de uma passagem para uma coisa que não passou ainda. Então dá a vocês a sensação de que pronto, aquelas encrencas de 2019 já acabaram. Agora tudo vai mudar. E não muda. E aí o mínimo que acontece com vocês é que vocês ficam desiludidos e decepcionados com algo que nem existe, que é uma passagem de ano, que é só pular umas ondinhas, comer uma sementinha de romã e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, coisa nenhuma. 2019 não acabou e esse é o período mais difícil e mais penoso de 2019, esses últimos meses. Porque nesses últimos meses, como não acabou, só acaba no dia 21, no dia 20 de março é que acaba. Porque no dia 21, quando o sol do dia 21 se ergue no céu, aí sim, vocês podem dizer, uma nova energia toma conta de mim, é a energia de Áries. É a energia marciana, a alegria, a energia dos começos das coisas. E eu vou aproveitar essa energia porque eu sei o que fazer. Agora não adianta fazer isso no dia 1º de janeiro, tá bom? Porque você está em Capricórnio, você continua num período em que você precisa ter uma visão geral das coisas que não deram certo. Capricórnio, grande avaliador. A última terra é isso. Você vai ter que olhar. Você vai ter que olhar para as coisas. Olhar para as coisas e descobrir onde foi que eu errei. E não é o outro. Não é perguntar para o outro. Pode deixar que o outro vai dizer. A partir do dia 21 agora de janeiro, o outro vai soltar a língua. Quando eu falo outro, são todos os outros. Você não precisa perguntar. Olha, o que você acha que eu preciso mudar? Você vai ouvir. De maneiras muito agradáveis e de maneiras bastante desagradáveis, o que é que não está bom, o que precisa mudar. E você também vai ter um ímpeto de começar a falar para os outros. Olha aqui, isso daqui não está dando, não gosto. Preciso que mude, preciso que fique diferente. Vocês vão sentir essa necessidade, porque o aguadeiro é isso. É a verdade. É o que precisa ser feito para mudar o mundo. Aquário não está interessado na coisa pessoal. Aquário está interessado em como é que a gente faz para mudar o mundo, para mudar o futuro, para transformar o futuro. Aquário está voltado para o futuro. E agora é ar, o último ar, a última oportunidade que vocês têm em 2019 de ouvirem algumas dicas de como você deve agir para que as coisas fiquem melhores. A última oportunidade. Se você não ouvir, você não vai saber como é que está a sua performance no mundo material. Então, escuta. Escuta. E aí avalia. Não é para escutar e falar, tá bom, tudo bem, eu vou mudar. Não é. Eu vou pensar. Eu vou pensar sobre isso que você me disse. Muito obrigada. Eu vou pensar. Porque vocês sabem que eu não aconselho vocês a seguir o que os outros dizem, nem que esse outro seja eu. Vocês vão ter que refletir até no que eu estou dizendo agora. Porque reflexão é a atividade da consciência. Só reflete quem minimamente está consciente. Quem não está minimamente consciente, raciocina. Pensa. Duas coisas menores, atividade do cérebro físico, que não conduzem ninguém a lugar nenhum. Raciocínio só serve para você saber como ficar vivo. Como vencer as dificuldades que você acha que estão colocando em risco a sua existência? Pensamento é um organizador de conhecimento, um organizador de informação. Ainda não tem nada a ver com a atividade da inteligência e da consciência. Está bem? Só para vocês fazerem mais. Quando eu falo reflita, é um pouco mais que raciocinar e pensar, tá bom? É um pouco mais do que ver como é que você fica vivo e um pouco mais do que organizar a informação para transformar em conhecimento. É um pouco mais, é olhar e ver, separar o que é que faz sentido para mim, o que não faz sentido nenhum, o que eu considero importante para o meu desenvolvimento como ser e o que é que não. Isso é refletir. E é só refletindo que a consciência descobre o seu próprio caminho. Porque vocês não são obrigados a fazer nada que um outro diga, a não ser que isso faça sentido para a sua consciência. E essa é uma atividade que coloca vocês em um outro patamar, onde as ações ficam conscientes, porque elas estão sendo filtradas por aquilo que contribui para o meu desenvolvimento como ser e o que não contribui. E aí vocês vão ver que vocês vão saber o que fazer, já que vocês não meditam. Porque se vocês meditassem, meditar está acima de refletir. Acima. E meditando, você sabe o que você precisa fazer, porque essa inteligência que está fora das três dimensões coloca para você, mostra para você as soluções, porque não tem só uma solução para as coisas. E um dos erros do raciocínio é que ele trabalha com as coisas como certo e errado, e só pode ser uma coisa ou outra. E no meio de uma coisa e outra, há muitas, infinitas outras soluções intermediárias e mais adequadas a cada situação. Mas só entende isso que eu estou falando quem me diga. E aí eu vou dizer para vocês que se vocês querem realmente alcançar um ponto no qual alegremente vocês olham para as dificuldades que vocês têm e encontram as soluções, não tem jeito. Vai precisar fazer uma prática espiritual com ritmo e constância até nessa prática atingir o estado meditativo, onde a sua verdadeira inteligência, porque isso que vocês chamam de inteligência não é inteligência, é fruto de raciocínio dual, é muito pouco. Quando vocês começarem a meditar na prática com ritmo e constância de alguma prática espiritual, vocês atingirão o estado meditativo onde vocês sabem o que fazer a todo instante. Porque essa é a inteligência divina e ela é eficaz para todas as questões da matéria. Não precisa ser santo para meditar, sabe? Não precisa se iluminar, não precisa, até porque a iluminação é muito perigosa, você já sabe. Eu fico falando a vocês que perseguir a meditação é uma maneira facinha de sair da matéria rapidamente, porque ao se iluminar você não tem mais condições de ficar na matéria. Você é ejetado para a quarta dimensão, ou seja, em palavras breves, você morre. Está bem? Então, vamos lá, não precisamos disso. Podemos estar por aqui mesmo, resolvendo nossos karmas. Não precisamos disso. Nós precisamos apenas de um estado meditativo que nos permita perceber o que deve ser feito e separar o que deve ser feito do que não deve ser feito. Porque não existe certo ou errado, viu, pessoal? Para com isso. Para de olhar e falar assim, nossa, olho para vocês e falo, meu Deus. É assim, não, será que eu faço isso? Será que isso está certo? O que que vão falar? Que eu errei? Que eu cometi um erro? Alguém vai me punir por isso? Não, peraí. Deixa eu dar mais uma olhada para saber se está certo. Pessoal, não é isso. Isso só complica as coisas. Vocês precisam se perguntar. Isso é o que deve ser feito? Isso é o que precisa ser feito para obter o melhor para todos? Eu vou fazer, mesmo que a humanidade inteira caia de pau em cima de mim. Mas eu preciso de uma certa coragem para fazer isso. Né? Agora, essa coragem só vem da certeza que o Estado meditativo lhe dá. O Estado meditativo diz, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Não, mas isso toda a humanidade, menos um que sou eu, disser que eu estou errado. Paciência. Vamos lá fazer isso. Por quê? Porque precisa ser feito e só pode ser feito por mim. Tem mais isso, né? Há situações nas quais você sabe perfeitamente que uma coisa tem que ser feita, só pode ser feita por você. É ou não é, pessoal? Estou falando grego. Vocês sabem. Mas aí vocês falam, me erra. Por isso daqui vai ter uma escola. Ah, meu Deus. Não, eu vou fazer de conta que não estou percebendo nada.
Não é comigo.
Não é comigo. É o famoso... me erra. E o me erra só traz dificuldades para vocês. Sabe por quê? O que deveria ser feito só poderia ter sido feito por você. Quando não é realizado, abre uma série de probabilidades de futuro desastrosas. Que nem precisam existir. Se vocês simplesmente fossem lá e fizesse. Pronto, fiz. Fiz, agora vamos esperar as pauladas. E, na maioria das vezes, surpreendentemente, você faz achando que todos vão recriminar você e não acontece nada. Sabe por quê? Toda recriminação, tudo que você achava que ia acontecer, as consequências difíceis, desastrosas, eram conselhos do ego e do cérebro físico, que conspiram para você só ter satisfação imediata, ficar tranquilinho no aninho. Não conspiram para a sua felicidade, para a sua realização. E aí o ego lhe diz um monte de bobagens. Ressuscita conceitos ultrapassados para fazerem você não fazer o que deve ser feito. Então, surpreendentemente, quando você faz o que deve ser feito, primeiro que você sente uma sensação maravilhosa de realização e felicidade. Eu consegui, eu fiz. E logo em seguida você vai ficar um pouco surpreso. Porque ninguém vai querer enforcar você, ninguém vai dizer que isso ou aquilo de você. Todos vão olhar e falar, nossa, hein? Eu não esperava que esta pessoa fosse corajosa a ponto de tomar essa atitude. E aí acontece uma coisinha que vocês querem muito, mas não fazem nada para obter, que é... respeito. Pois é. Então, surpreendentemente, quando você faz o que deve ser feito, não acontece muita coisa, não. Às vezes acontecem umas coisinhas do tipo, o sujeito é crucificado. Mas isso é de vez em quando. Quase nunca. Quase nunca acontece isso. Então, é preciso ser estar quase a ponto de se iluminar para uma coisa dessa acontecer. Como isso não vai acontecer com ninguém aqui tão cedo? Vocês podem ir fazendo o que deve ser feito, porque não vai acontecer nada. Pode ficar tranquilo. Isso acontece quando o sujeito está no caminho do avatar e ele não pode se recusar a cumprir e a passar por todas as consequências dos seus atos. Vocês também não podem. Mesmo que vocês não estejam no caminho do avatar, seria aconselhável que vocês assumissem todas as consequências de todos os seus atos. Mas como os seus atos ainda não são os atos de um avatar, pode ficar sossegado. Não vai acontecer muita coisa. Talvez uma outra pessoa diga: ah, não dá para ficar perto dessa pessoa, não. Porque ela é muito franca, muito verdadeira. E isso me incomoda um pouco. Pode acontecer isso. Às vezes, uma vez ou outra, de um jeito ou de outro. Mas eu, se fosse vocês, levantaria as minhas duas mãos para o alto quando alguém se afasta de você, porque você é franco e verdadeiro. E franqueza e verdade não é grosseria, nem falta de gentileza. É apenas franqueza. O que você acha disso? Não gosto. Será que você pode fazer isso para mim? Não posso. Mas por que você não pode? Por isso. Tudo bem? Não vai dar. Ou pode deixar que eu estarei do seu lado nessa hora difícil. Porque você sente internamente que só você vai poder estar ao lado dessa pessoa nessa hora difícil. Se ela disser: não precisa, você... tudo bem. Não precisa? Então está bom. E assim, sabe o que as coisas são? E isso trará para vocês, desde que haja verdade interna, não precisa ter certeza de que está certo, porque isso é uma bobagem, porque vocês habitam as dimensões do erro. Esse aqui é o único lugar no universo, nas três dimensões do mundo material, em que é possível errar. Então vocês não deveriam se preocupar com isso. E errar, sabe o que é? É apenas ceder às suas tendências negativas e destrutivas. Às vezes você acha que todo mundo está batendo palmas para você e lhe dando um troféu, e você está seguindo suas tendências negativas, destrutivas e mergulhando no erro até o último fio de cabelo. Tá bom? É para raciocinar, pensar e meditar sobre isso. Passando pelo refletir, obviamente. Então, às vezes todo mundo está dizendo que você é o máximo, e você está no desequilíbrio, no último degrau tamásico, rajásico do desequilíbrio, e não está se dando conta, porque todo mundo está aplaudindo você. E você prefere a satisfação imediata que o ego lhe dá à realização e à felicidade que a consciência aponta para você. Olhem em volta. O seu mundo está cheio de exemplos. É uma questão de olhar. E aí não é assim: não, mas essa pessoa parece feliz. Você não faz a menor ideia. Está bem? Não se deixe levar por essa pseudo-felicidade, que é apenas satisfação imediata a todo momento, até que a pessoa mergulhe na completa e total satisfação e quem poderá salvá-la? Não é? Está cheio de exemplos. Vocês podem olhar nas suas figuras públicas notórias, nas figuras que vocês aparentemente seguem, achando que são pessoas bem-sucedidas, e, portanto, se você fizer tudo o que eles fazem, vocês terão o mesmo êxito, só para descobrir que daqui a pouco essas pessoas estão enfrentando um inferno de insatisfação, desequilíbrios egoicos, angústia, ansiedade, depressão. E vocês perguntam, como? As pessoas que têm tudo, que conseguiu chegar aos píncaros da glória, está nessa situação. Bom, por causa disso. Porque todos aplaudiram enquanto ela estava mergulhando até o último fio de cabelo no seu máximo desequilíbrio. E ela estava achando que só porque todo mundo está aplaudindo, está tudo bem. E eu consigo tudo o que quero, eu consigo das pessoas tudo o que eu quero, as pessoas fazem tudo o que eu quero só porque sou eu. Bom, é algo no qual é um aspecto da vida no qual eu preciso pensar e raciocinar e refletir e meditar sobre. Aí, falando um pouquinho de meditar sobre não é pesquisar sobre o assunto e nem ler 10 livros sobre. É olhar para a coisa. Olhar para ela. Olhar. Olhar, continuar olhando, olhar de novo, olhar mais uma vez. Olhar muito, com total atenção. Atenção é uma coisa tão importante que onde você põe a sua atenção, isso qualifica seu mundo. Então, quando você medita em alguma coisa negativa que está acontecendo com alguém, você coloca atenção sobre isso para descobrir como não repetir isso no seu mundo. E aí, por isso que eu falo, raciocine, pense, reflita, medite. Porque colocar atenção é mostrar o cérebro físico, olha o cérebro físico, o que acontece. É como uma criança pequena que você fala, não põe o dedo na tomada. E a hora que a criança põe o dedo na tomada e leva um choque, você diz, é isso que acontece quando a gente põe o dedo na tomada, viu? Não faça mais isso. Então, raciocinar sobre algo negativo é mostrar ao cérebro físico que essas são as consequências desse tipo de coisa que você fica aconselhando para eu fazer. Pensar sobre algo negativo, aí sim, é olhar para todos os componentes dessa coisa negativa e descobrir se em minha vida algum componente parecido com isso. E dar um jeito de eliminar esse componente da sua vida. Refletir sobre algo negativo é olhar até que ponto em mim existem essas atitudes, esses pensamentos, essas emoções. E, finalmente, meditar sobre algo negativo é descobrir como transformar isso em alguma coisa positiva. Porque sempre tem um jeito. Mesmo que não esteja acontecendo com você, meditar sobre algo negativo que está acontecendo com a outra pessoa lhe dá a possibilidade de transmutar na sua própria vida todos os elementos que poderiam editar isso no seu mundo. Quando vocês leem algum texto sagrado, não deem atenção ao que é negativo, virem as costas ao que é negativo, não é virar as costas e sair andando sem considerar, é fazendo isso que eu estou dizendo. Porque virar as costas e sair andando é ignorar, tudo bem, é melhor do que nada. É melhor do que se aproximar e mergulhar na coisa por sintonia, não é? É melhor, então, já que eu estou sentindo que é uma sintonia, deixa eu me afastar para que essa sintonia não me alcance, porque a distância física faz isso. Mas vocês não deveriam ficar só nisso. Ela deixa eu me afastar dessa pessoa porque ela tem esses maus hábitos e eu posso adquirir. Sim, é uma atitude sábia. Faça distância, porque você não sabe se você tem sintonia com isso, se você tiver. Mas não é fazer distância e ignorar completamente e passar a borracha como se isso não existisse no mundo. Não é isso. Raciocinar, pensar, refletir e meditar sobre isso. Então, você pode até descobrir um jeito de se aproximar dessa negatividade sem se contaminar com ela. E aí sim, fazer alguma coisa positiva a respeito disso. Porque vocês dizem, não, eu tenho que me afastar porque isso contamina meu mundo. Ok, se você tem sintonia com isso, pode continuar a contaminar mesmo. Se aparece no seu mundo isso de alguma maneira, vai contaminar, pode contaminar mesmo. Mas não é sair correndo que resolve. É olhar, raciocinar, pensar, refletir, meditar sobre isso, porque isso é que muda o mundo. Isso muda o mundo. E aí, já que estou falando de mudar o mundo, vamos falar em 2020, não é? Eu não podia falar de 2020 sem falar sobre isso. Por quê? 2020 é um ano 4. É um ano de lançar as bases de quem vocês querem ser. É o ano do alicerce. 4, sabe? Os 4 pilares da materialidade. Os 4 pontos cardeais. As 4 estações do ano. Coisas que tornam possível a permanência. Só virá 4 anos depois, no ano 8. Sem base, o primeiro ano foi, eu inicio algo, o ano 1. Eu inicio algo que vai frutificar. Inicio. 2. Eu busco as parcerias corretas. Quem esteve comigo esse tempo todo, deixei isso bem claro. 3. Eu digo ao mundo que eu sou. Eu comunico ao mundo quem eu sou. Ou seja, eu procuro encontrar o meu lugar no mundo e ficar nele. 4. Eu consolido esse negócio. Então, e um ano. Quando eu falo assim, 4, você tem que lançar as bases de quem você é, de quem você quer ser. Você disse ao mundo quem você é. E aí você vai lançar as bases de a partir do que você é, do que você quer ser. Aí você vai dizer, nossa, como é? Justo agora, nesse momento, em que o mundo está, em que ninguém sabe quem é, está equivocado a respeito do mundo, a respeito de quem é, a respeito até de se a Terra é redonda, se ela não é. Questionando coisas óbvias. Pois então, é justamente por isso que está assim. E é justamente por isso que é preciso lançar alicerces. Hein? Ninguém lança alicerces quando não precisa deles. Você cria bases sólidas quando o ambiente é inóspito. Ninguém cria bases sólidas para construir nada se não é necessário. Então, é necessário. É necessário. E vou dizer uma outra coisa para vocês. Parem com isso. O mundo material sempre foi assim, sempre teve essa movimentação. Olhem a história, olhem um pouco para trás. Tudo está sempre mudando. Vocês estavam repousando sobre determinadas certezas. Essas certezas precisam ser questionadas, serão questionadas o tempo todo questionadas. Porque é o questionamento que torna as certezas seguras. Ciência é isso. Você está sempre questionando o negócio. Você não fala, bom, o átomo. Se a ciência não questionasse, vocês estavam naquele modelinho rudimentar do átomo. Ou não? Se a ciência não questionava, não questionasse, vocês já estavam na era anterior a Darwin, que nem é tudo, hein? Pois é, questionar muito Darwin ainda. Só para vocês saberem. Então, questionar se o universo é feito de corpos celestes redondos ou achatados que nem bolachas é ótimo. Desde que você não se sinta ameaçado por isso. Como se isso fosse demolir o seu nível de certezas. Mas que nível de certezas é esse? Que fica abalado porque alguém diz e fala, não, eu acho que a Terra parece uma bolacha recheada. Vocês deveriam falar, coisa interessante. Vamos reexaminar esse conceito e ver onde nós chegamos com isso. Isso que vocês deveriam fazer, ao invés de ficarem assustados. Sabe por que vocês ficam assustados? Porque vocês estão estagnados num determinado nível de certezas que é cômodo. Então, o que é isso? Uma tendência tamásica. Eu tenho uma série de certezas baseadas em algumas coisas e não mexa nisso, senão eu desmorono aqui. Vocês não deveriam desmoronar, vocês deveriam falar, que interessante, você acha isso? Baseado em quê? Discorra sobre isso para mim. Era isso que vocês deveriam fazer com todas as coisas que hoje estão sendo questionadas. Elas sempre foram questionadas ao longo do tempo, foram questionadas, muito questionadas, essas coisas e outras coisas. E nada deveria ser uma certeza para uma consciência desperta. Agora, para um cérebro físico perigoso, preguiçoso, nossa, e agora o que eu faço? Arrumar o mundo todo para mim, colocar em gavetas, já esgotaram todo o conhecimento que existe, está tudo certo, na Terra não tem um cantinho que a gente não conheça, ainda bem que os cientistas fizeram isso. Agora eu só preciso ficar aqui na www, quando eu tiver alguma dúvida, eu recorro. Pessoal, existir não é isso, está bem? Ser é um pouco mais do que isso. Então, esse momento está convidando gentilmente vocês a saírem desse comodismo e começarem olhando as coisas do jeito que elas precisam ser olhadas, que é. Me conta um pouco sobre isso, me diz aí o que você acha. Isso acaba com a polarização, porque vocês estão polarizados, porque vocês não vocês estão abalados nas suas certezas, seja de que lado for que vocês estejam. Eu tenho só uma coisa para dizer para vocês. Vocês ficam indignados e ficam batendo o pé naquelas coisas porque vocês se sentem ameaçados. Porque quem está seguro olha e fala, poxa vida, que maneira interessante de pensar. Não é? Quem está seguro não reage violentamente a coisa alguma. Mas como vocês se sentem ameaçados nas suas certezas, vocês começam a brigar. E aí vocês se polarizam. E aí é difícil haver conciliação nisso. E sem conciliação, sinto muito, mas a Idade de Ouro não vai chegar. A paz não é possível. Nada que vocês mais querem, todos os valores que vocês querem ver no mundo, ficam impossibilitados por essa polarização que é resultado da insegurança e da acomodação mental em que vocês estão. Sinto muito. Vocês vão ter que rever isso daqui na foto. E esse é o ano. Esse é o ano aqui em que vocês terão que fazer isso. Mas vocês serão muito ajudados. Por que que esse é o ano? Eu já falei isso. Há meses atrás eu falei isso para vocês. É uma conjunção Saturno, Júpiter, Urano. Uma mudança em cima do que é justo, do que precisa ser para o universo inteiro, com uma expansão disso trazido para o Júpiter. Então, Então não vai dar para fugir disso. Nem que você vá no melhor astrólogo do mundo e fale assim, olha aí onde eu tenho que ficar para que eu não seja atingido por essa conjugação de energias. Não tem. Tá bom? Não tem. Não tem, não. Porque quando é Urano só, tudo bem. Transformações enormes. E é para toda a humanidade. Aí quando tem Saturno dizendo, as transformações terão que ser para o bem de todos, complica um pouco. E aí, quando isso ainda está conjugado a um Júpiter que expande isso para todos os seres, não tem saída. A expansão disso significa que ninguém vai ficar de fora. Sabe, expansão não é crescimento. Expansão é o movimento de uma coisa ocupar todo o espaço disponível para ela. Então, essa transformação, baseada no que é melhor para o universo inteiro, está expandida. Ou seja, vai ocupar todos os espaços, internos, externos, todas as pessoas, todos os segmentos da atividade humana, tudo. O que é isso? Transformação, baseada no que é melhor para todos, expandido. Questionamento. Isso vai gerar muito questionamento o tempo todo. Questionamento interno de vocês, o que, que eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, que droga é essa, por que, que eu estou fazendo isso. Até quem é você, o que você está fazendo, que droga é essa, você está fazendo, por que, que você faz isso. É para dentro, para fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Não tem saída. Então, lembra que eu falei aqui, como que eu fico bem nessa situação terrível de questionamento, de avaliação? Aceita. Aceita e fala assim, é o melhor para todos que isso aconteça, eu vou me submeter a isso alegremente. Por que alegremente? Porque eu sei que quando isso acabar, eu e todos que estão ao meu redor e todas as coisas terão ficado um pouquinho melhores. E se é o tipo de coisa que vale, pelo qual vale a pena lutar, é porque a humanidade, esse mundo, essa existência de vocês, ganha um aspecto melhor. Melhor só é se for melhor para todos. Se não for melhor para todos, não é melhor, é pior. Então, o universo é muito claro, é assim, a coisa é desse jeito. Tudo que é contrário faz parte disso, é só um aspecto disso. Então, melhor só tem uma coisa, o que é melhor para todos. O resto é pior em vários graus. Só isso. Então, 2020 é o ano 4. Vamos lançar as bases daquilo que queremos ser. Simples. Aí 2020 também é o ano do imperador, no tarô, a carta 4, o arcano 4, o imperador. O que é o imperador, gente? É um sujeito que tem todos os recursos para fazer o que ele acha que deve ser feito. Perfeito. Transformem-se no imperador do seu próprio mundo. Não deixem ninguém sentar na cadeira, no centro do seu círculo, não se passa. Vocês são Deus. O imperador é. Eu sou, eu tenho todos os recursos, eu sei o que precisa ser feito, e eu vou fazer. E não vai ter nada, ninguém, coisa alguma que vai ficar como obstáculo, porque se ficar como obstáculo, eu retiro o obstáculo. Porque eu tenho o quê? Poder. Sobre o quê? Sobre mim mesmo. E eu simbolizo todos aqueles que me deram poder para fazer transformação. Quem são todos aqueles que deram a vocês poder para fazer essa transformação? Se vocês não são políticos, é só você mesmo e suas instâncias internas. Seu inconsciente, seu cérebro físico, seu ego, não é? Seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, seu mental superior e sua consciência. Tá bom? Então você é o imperador desse complexo bioenergético que você é. E tem todos os recursos para fazer o que você quiser. Então faça. O que é que tem para fazer esse ano? Consolidar as bases do que eu preciso ser, do que eu quero ser. Então faça, faca e queijo na mão, como eu diria. Como eu digo, faca e queijo na mão. Sem esquecer, sempre sem esquecer, não é? Sempre tem uma coisa que não pode esquecer. Sem esquecer que você será responsável por todos os atos que você fizer. Mas tirando isso, você é livre. Você é o imperador do seu próprio mundo, tem todos os recursos no seu complexo bioenergético e sabe o que você precisa fazer. Então faça. O que, é que você precisa fazer? Consolidar as bases de quem você quer ser. Não precisa consultar nenhum outro oráculo para descobrir isso. Esse ano, o que deve ser feito é consolidar as bases do que você deseja ser. Acabou, pessoal. Tá aí. Pode ir embora. Não. Vamos continuar. E assim, já que é isso, olha como é simples, claro, óbvio, bom. Por enquanto, só coisas boas. Tirando o fato de que vocês não podem escapar da conjunção Saturno, Júpiter, Urano, está tudo maravilhoso. Aí, mais uma notícia boa. O regente deste ano, o regente de 2009, e que vocês ainda estão nele, não esqueçam, é Marte. Então, vocês estão se vivendo com essa impetuosidade nas ações, com essa falta de critério para agir, com essa extrema labilidade e com essa insensatez juvenil na resolução das coisas própria de Marte. Insensatez juvenil. Quando o consulente me pergunta o que eu devo fazer, o que deve fazer, eu respondo. Ele pergunta de novo, eu respondo. Ele pergunta outra vez, eu respondo. Na quarta vez, eu não respondo mais. Insensatez juvenil, né? Então, até março, até dia 21 de março, vocês vão se ver com isso, com essa falta de delicadeza para lidar com as coisas, com esse atropelar, se atropelar todo mundo, achando que isso é uma dança das cadeiras, uma corrida da colher com ovo, e não é nada disso. Mas depois do dia 21, o Sol será o seu regente. Mais um motivo para aproveitar os 30 dias do início do mês, não procrastinem isso, para iniciar, não é fazer tudo de uma paulada só, porque não é possível. Iniciar as transformações que vocês querem fazer, dê início, dê um chute inicial. Põe uma bola no chão e tem um chute certeiro e aproveitem essa energia. Agora, o ano inteiro vocês terão energia. Se vocês quiserem aproveitar, obviamente, mas energia haverá. Haverá energia, haverá alegria, haverá entusiasmo. Sol, pessoal. Sol. Saúde, força, vitalidade, uma série de coisas. Mas é preciso querer aproveitar, não é? O sol pode estar brilhando ao meio-dia. Se você se enfiar debaixo da cama, depois de ter fechado todas as portas e todas as janelas, você não vai aproveitar o sol. É ou não é? Então, você precisa estar sob a luz desse sol se você quer aproveitar essa energia. Ou seja, você tem que estar agindo. Você não pode estar encolhido embaixo da cama. Mas se você resolver, você vai agir. Se você decidir, você vai lançar as bases do que você quer ser, você será. Então vocês estão vendo uma série de conjugações de energia absolutamente benéficas, né? Mas precisa querer aproveitar. Se não quiser aproveitar, não vai acontecer nada. Mas é uma conjugação de energia que, se vocês fizerem tudinho nisso que eu estou falando, estiverem conscientes de que é um homem que tem que ter paz, que não adianta se preocupar com que, de que cor você vai pintar o telhado, né? Qual é a matéria-prima da sua fundação. Se você deixar o supérfluo de lado para ficar com a atenção voltada para o que dá consistência à sua existência. Quando chegar no dia 21 de dezembro de 2020, você terá conquistado essa consistência pessoal, interior. Esse ponto que dá aquela segurança e faz você não se apavorar quando dizem que a Terra é uma bolacha. A segurança que dá, que faz com que você possa dialogar qualquer tipo de pessoa, com qualquer crença, ou qualquer tipo de coisa, sem se abalar interiormente. Essa segurança que faz você poder conviver de uma maneira pacífica com qualquer pessoa que tem qualquer tipo de posicionamento político, social, econômico, com qualquer pessoa, porque lá dentro estão aquelas três ou quatro certezas que norteiam todas as suas decisões. E vocês terão se transformado em um ser no mundo, porque cinco, pessoal, que é o que vai ser 2021, é o homem vitruviano, o homem no mundo, o homem perfeito no mundo perfeito. Aí vocês vão dizer, o homem vitruviano, aquele desenho de Da Vinci.
O homem perfeito no mundo perfeito?
O homem perfeito no mundo perfeito.
Dois perfeitos.
O que é o homem perfeito no mundo perfeito? É o universo transformado? É a Idade de Ouro chegando em 2021? Não. É você se sentindo bem no seu próprio mundo. É você olhando em volta e dizendo, o meu mundo tem todas as coisas que eu quero, todas as coisas importantes para mim, todas as coisas que eu gosto. Eu me sinto bem, ocupo todos os espaços desse mundo, todos os espaços desse círculo não se passa, onde eu estou absolutamente equilibrado em todas as minhas dimensões externas e externas. Eu gosto de mim, eu gosto do mundo que eu construí e eu troco isso com todas as pessoas que estão em volta e pacífica e gentilmente contamino o ciclo não se passa dos outros com essa energia. E aí, no ano 5, é possível você se sentir assim. Mas para isso você vai ter que ralar no ano 4. Você vai ter que se transformar nisso. E aí, alguém vivendo o ser perfeito, o mundo perfeito, vivendo no mundo, transforma o mundo. E é isso, e o ano 5 é um ano desse desafio. Cada um será desafiado a ser esse ser que promove transformações. Bom, nós estamos falando de 2021, vamos voltar para 2020, que tem duas coisinhas ainda para dar uma boa olhada. Coisas das quais eu nunca falei, porque não era importante, mas agora é. Esse ano é regido por duas forças da natureza, altamente transformadoras e difíceis de lidar. Uma é Xangô, a justiça existente na natureza. A natureza é justa, mas a justiça da natureza não é só justiça do seu TRS, não é nada disso, é outra justiça. É o equilíbrio natural entre as forças. Esse ano é Xangô, que governa isso. E a justiça da natureza, porque Xangô é um elemento da natureza, uma força da natureza. Não é São Jerônimo, não é um cara que trabalha em pedreira, não é nada disso, né? Uma energia, por incrível que pareça, conciliadora, em cima da conservação da vida. O que isso significa, pessoal? Para pensar um pouco. Raciocina, pensa, reflete, medita sobre Xangô. O que significa isso? As forças da natureza farão o seu trabalho. Tá bom? Acabou. Agora, vocês trouxeram o mundo, esse planeta Gaia, para um lugar onde não dá mais. Então, as forças da natureza vão ter que reverter esse processo. E aí, pessoal, não interessa se humanos vão perecer em grande quantidade. Não importa. Xangô não está preocupado com isso. Xangô está preocupado em limpar a casa de vocês, tornar isso possível para as próximas gerações. Xangô não está nem aí com isso. Xangô não é para você ir lá e falar, Xangô, faça a pessoa que me deve me pagar. Não, Xangô não é para isso, não. Xangô é para, coloque o meu mundo em ordem, por favor. Faça o que precisa ser feito, me ajuda a fazer o que precisa ser feito para o meu mundo ficar em ordem. E Xangô, esse ano é dele. Então, vocês já sabem, não fiquem muito chateados se tsunamis, terremotos, grandes acontecimentos geológicos acontecerem, porque eles precisam acontecer, pessoal. Tá bom? Não vai ter jeito. Então, apenas fiquem tranquilos, porque os pacíficos sobreviverão. Né? Fiquem tranquilos com isso e aceitem bem. Aceitem bem. E ainda agradeçam. Obrigado, Xangô. Está colocando o mundo em ordem. Muito obrigada, Xangô. Toma aqui uma pedra para você. Aqui, Xangô. Esse ponto de São Jorge para você aqui. Ô, Xangô, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho magnífico que vocês estão fazendo no planeta para que nós, humanidade, conseguimos permanecer nele por mais tempo. É assim que vocês devem olhar isso. Não se deixam bater por pessoas que dizem o castigo de Deus. Porque é isso, por aqui, porque não é, porque Deus não é esse, tá bom, pessoal? Deus não é esse que pune ninguém. Mas Deus, em todas as suas criaturas e energias, é o que mantém o universo em sua perfeição continuada. E às vezes a perfeição continuada precisa que, sei lá, um, dois ou três coisinhas se quebrem. E não tem jeito, né? A perfeição é movimento. Uma das leis que rege o universo diz que tudo vibra. Então, pessoal, nada fica igual, tudo se modifica, é necessário, é pertinente, está na hora, faz parte. Vamos encarar bem, vamos ficar tranquilos com isso. Não vamos ficar apavorados tentando nos defender embaixo da cama, porque vocês já sabem que não é embaixo da cama, é a luz do sol que vocês devem ficar e vistos por todos os demais e trabalhando para fazer o seu alicerce de quem você precisa ser, e recebendo energia solar e trabalhando a luz do dia. Então não se escondam, não se protejam, não erijam torres para se proteger, não façam bunkers em subsolos, porque nada disso resolve. Vai quem se propôs a ir nesses momentos e fica quem não se propôs a ir nesses momentos. Não se esqueça que todos vocês, antes de vir, já escolheram qual a data, o momento, em que efeméride, em que tsunami, em que inundação vocês irão, se for o caso, não é? Então, vocês não podem fazer nada com relação a isso, a não ser viver à luz do sol, tentando arquitetar a pedra fundamental daquilo que vocês precisam ser. E é o único lugar correto para estar. Entenderam? É isso. E aí, não é só isso. Esse ano é regido por Xangô e por Yansan. O que significa ser regido por essa dupla magnífica de elementos da natureza altamente mobilizadores e modificadores nas coisas? Significa que não vai ficar pedra sobre pedra, nem dentro nem fora. E alegremente vamos aceitar essa realidade.
Para reformar, graças a Deus, ajuda a mover as pedras.
Então, Yansan é considerada a senhora das tempestades. Então, vamos entender o que é uma tempestade. Uma tempestade é um evento natural que purifica a atmosfera. Relâmpagos, trovões, chuva, granizo, ventos. Por quê? Porque não está bom. A atmosfera está parada, cheia de coisas que não deveriam estar lá, eletromagnetismo em excesso, uma série de coisas, e a tempestade acontece para purificar tudo isso. Aquele cheiro que vocês sentem logo depois de uma tempestade, pessoal, é ozônio puro, é oxigênio em seu grau mais elevado de pureza. E é o que acontece com a atmosfera depois de uma tempestade. Agora, Yansan, é isso. É isso. Tempestade que purifica a atmosfera, o ambiente. E é o feminino em sua ação purificadora e transformadora. Então, quem está manifestado no corpo feminino vai sentir essa energia, não vai querer a coisa não, do jeito que está, está muito parado. Yansan é assim. Vocês já viram antes de uma tempestade como é que fica o negócio? Para. Fica aquele negócio parado e aí alguma coisa precisa acontecer. Né? Dá até uma inquietação interna em todos os humanos, nos animais. Os animais ficam. Ah, meu Deus. Não é? Então, vocês esse ano não vão suportar quando a coisa ficar assim. Peraí, não vai acontecer nada. Vai ficar assim, desse jeito, e aí a tempestade romperá dentro de vocês, no sentido de provocar qualquer tipo de mudança, seja ela qual for. É melhor uma qualquer mudança do que ficar esse negócio assim, essa nuvem preta em cima da minha cabeça aqui, e sem vento, sem acontecer nada, abafado, não se mexe nenhuma folhinha de nenhuma árvore. Não, eu não posso com isso, eu tenho que fazer alguma coisa. E vocês terão esse impulso esse ano, o tempo todo. E aí, é só, já vocês já sabem, os que estão manifestados nos corpos femininos, mais do que dos que estão manifestados em corpos masculinos. Os corpos masculinos só vão fazer assim. Ah, meu Deus, o que é isso? Mas o feminino em vocês que estão manifestados em corpos masculinos também vai querer fazer isso. E aí vocês perceberão qual é a composição de vocês. Quanto mais os seres que estão em corpos masculinos sentirem essa inquietação quando a coisa ficar estagnada, mas significa que nesses seres que estão manifestados em corpos femininos existe um feminino latente que precisa agir. E vai acontecer de pessoas que estão aqui manifestadas em corpos femininos que vão falar: não é comigo, não. Tá bom? Porque ser mulher não garante que você está deixando agir o seu yin. E essa força feminina de yin, ela é firmeza. Então, alguma coisa vai acontecer, mas essa alguma coisa que vai acontecer vai colocar as coisas em pratos limpos, de um jeito melhor, de uma maneira mais simples, mais fácil de organizar, porque é isso que Yansan faz. Ela bagunça e depois, na bagunça, tudo isso é em ordem. Um pouco fora do lugar, não é? Mas tudo volta à pureza original, à ordem que deveria haver, como uma dona de casa que acorda de manhã com o complexo de Ofélia. Ela vai fazendo limpeza. Doa quem doer, custa o que custar, ela vai fazer. Pois é. Yansan é isso, como uma energia da natureza que purifica para que as coisas voltem à sua pureza original e continuem a existir. Porque sem isso, vocês sufocariam. Se não existissem as tempestades, vocês sufocariam. Então, pessoal, é um ano para limpeza. Xangô cuidando de colocar a natureza em equilíbrio e Yansan varrendo as impurezas para que as coisas vão até a pureza original. Então, pessoal, vai ser divertido. Vai ser divertido e é uma excelente oportunidade de mudança. Ninguém aqui nesta sala está satisfeito com a sua vida do jeito que ela está. Tem alguém aqui feliz com sua vida, assim, dando pulinhos de alegria, falando, homem vitruviano já no ano 4? Homem perfeito no mundo perfeito? Tem! Se tiver, eu vou dar uma medalha, dar os parabéns, porque ninguém está assim. Na humanidade, a humanidade não está assim. Esse não é o momento que a humanidade está vivendo. Um ou outro raro ser muito especial conseguiu um pouquinho disso e os outros olham para ele e falam assim, nossa, o que é isso? Não é? Falando, que é isso aqui? Porque... E aí, com muito tato, com muito jeito, vai lá e pergunta, como foi que você conseguiu fazer isso? Porque... Ou antes, ela fala assim, não, deve ser louco. É. Deve ser completamente maluco, porque só um maluco fica tranquilo, sereno, homem perfeito no mundo perfeito, numa situação como essa. E o sujeito está. E a tendência é não entender, ou então ir lá e falar, conta pra mim, que tipo de droga você bebeu para ficar assim, não é? Não é isso que acontece? Então... Mas não é, é que alguns seres conseguem. Mas só conseguem porque ficaram muito empenhados, de certo fizeram esse périplo na vez anterior, porque isso acontece, são 9 anos, depois 9 anos de novo, depois outra vez 9 anos. Ciclo, sabe? Uma característica de uma das leis que rege o universo. Ciclos, ritmo. Então, de certo, o homem vitruviano que vocês conseguem identificar em alguma pessoa nesse momento fez isso no ciclo passado e cuidou para não se perder desse negócio. E pode ter certeza que na base disso tem uma prática espiritual com ritmo e constância ali. Que talvez ele não queira contar para você, mas que ele faz, ele faz. Senão ele estaria arrancando os cabelos do jeito que a maior parte da humanidade está. Então, se querem isso, chegar no 9, absolutamente seguros e tranquilos em quem, repousando na joia rara do seu cardíaco, no omnipadmium dos seus corações, olhando em volta e falando, ah, essas são só coisas que acontecem. Não tem problema, está tudo bem, sempre vai haver uma saída, vamos encontrar uma saída, vamos meditar um pouco, vamos ver que tem saídas para todas as questões, todas as questões. Olha, estar em paz e se sentir seguro em quem você é, não é não ter mais problemas, é passar pelas coisas. Sem que as coisas destruam você ou tirem você do centro. É passar pelas coisas, centrado e seguro na energia divina de quem você é. Então, Então, esse ano aqui pode ser o ano em que vocês lancem as bases disso e, se tudo permitir, e talvez com um pouco de auxílio meu de vez em quando, vocês consigam ficar nisso e não sair disso nunca mais. E aí vocês vão ver o que é realização e felicidade. Realização e felicidade é isso, viu, gente? Não é ter um namorado, não é ganhar na Mega Sena, é sentir-se absolutamente seguro e em paz com quem você é e conseguindo ter relações pacíficas com todos os outros seres humanos. Isso é felicidade. Seja lá o que você estiver fazendo. Vocês acham que a sua felicidade depende do que vocês fazem, de onde vocês estão, de onde vocês moram, de quanto vocês ganham, de com quem vocês se relacionam? Não. Depende disso que eu estou dizendo para vocês. Depende de vocês repousarem seguros e tranquilos no Om Mani Padme Hum dos seus cardíacos. Seguros de que não é que Deus está ao seu lado, não é que Deus é fiel, é que Deus é você em ação na matéria. Deus não precisa ser fiel. Tudo pertence a Ele. Tudo é Ele. Ele não tem que ser fiel a nada nem ninguém. Ele é fiel a si mesmo. Porque só tem Ele para Ele ser fiel. Não tem mais nada nem mais ninguém. Porque tudo que existe é Ele. Porque vocês são manifestações dEle. Porque a natureza e seus ciclos são manifestações dEle. Porque os planetas, todas as galáxias achatadas ou redondas são Ele em ação. Então, ele não tem que ser fiel a nada, a ninguém. Ele só tem que ser fiel a uma coisa, a Ele. Essa é a proposta. Vocês querem ser Deus na matéria, sejam fiéis a vocês. Simples assim. Porque se vocês forem fiéis à manifestação divina que vocês são, vocês serão Ele. E Ele fiel a si mesmo. Está bom? E ele não maltrata ninguém porque não vai maltratar uma parte de si mesmo. Ele não julga ninguém porque não vai julgar uma parte de si mesmo. Ele não pune ninguém porque ele não precisa punir uma parte dele mesmo. E é por isso que todos esses conceitos que enfiaram no cérebro físico de vocês precisam ser reformulados por reflexão e meditação. Quando vocês estiverem diante dessas ideias de Deus que colocam para vocês, parem e reflitam e meditem sobre ela. Não precisa brigar com a pessoa que falou. Fala, ah tá, vou pensar. Pronto. Não precisa brigar com ninguém, mas o que eu estou dizendo para vocês é a verdade. E vocês chegarão nelas. Nessas verdades, se vocês simplesmente refletirem. Se vocês olharem para dentro e perceberem, ele está lá assim. Eu posso senti-lo. Eu posso perceber. Mas só dá para fazer isso, já falei. Não é? Com uma busca de um centramento da dia, de uma prática espiritual feita com ritmo e constância. E essas informações, elas não substituem isso. Elas são apenas informações sobre 2020, 365, 6 diazinhos, que são uma parcela ínfima da eternidade. E vocês são eternos. Durma-se com um barulho desse, não é? Vocês são eternos, viverão outras aventuras. Isso daqui é uma pequena aventura na matéria que gera energia para o novo universo, E é só por isso que vocês estão aqui, porque vocês desejaram ardentemente gerar a energia que mantém o universo acontecendo. E por incrível que possa parecer, para gerar energia que mantém o universo acontecendo, não precisa estar certo, não precisa ser bom, não precisa ser bom. Olha que coisa, ai que alívio, Romero. Não precisa ser perfeito, não precisa se iluminar, não precisa de nada disso. Precisa simplesmente encarar os obstáculos que aparecem com transparência e honestidade, buscando harmonizar-se com tudo e com todos, começando por equilibrar-se internamente. Pronto, não precisa estar certo, não precisa ganhar um certificado de melhor pessoa do mundo, não precisa ser canonizado pelo Papa, não precisa nada disso, precisa apenas encarar os obstáculos que aparecem buscando harmonia. Só. Mais nada. Não precisa casar, não precisa ter filhos, não precisa ir bem no emprego, não precisa nada. Precisa só harmonizar-se com tudo e com todos. E só isso. Tá bom, pessoal? Vocês estão aqui porque vocês imploraram descer. Eu sou testemunha disso. Tá bom? Ai, por favor, seja meu pai, seja minha mãe, seja meu mentor. Eu preciso de vocês, porque eu preciso ir lá. Ah, será que não tem um jeitinho? Eu sei onde o cara fala.
Já que você quer tanto assim,
pode descer. Eu sei que vocês ficam questionando isso a todo momento. Pare com isso. É assim, já que eu estou aqui e logo, logo eu vou sair. É engraçado que vocês não gostam de estar aqui, mas quando eu falo assim, calma que você já vai sair, vocês falam, não! Não é isso? Olha a incoerência da pessoa humana. É assim. Ai, Romero, está péssimo isso. Nossa, eu não acredito que eu quis isso. Que horror. Como assim? Não é possível. Eu fui empurrado dimensões abaixo. Não é possível. Que eu estava lá olhando para baixo, alguém me empurrou. Oh, mal. Mas aí, quando eu falo assim, calma que já vai acabar. Quer saber que dia? Não é? Não, Romero, pelo amor de Deus. Não, não é nada disso. Eu só quero que seja bom. Bom, para ser bom, você vai ter que ralar um pouco. Para ficar legal, você vai ter que dar uma raladinha básica. Mas pode ficar ótimo. Porque não é preciso sofrer. Não precisa. Sofrer é opcional. Sofrer é assim. Você não aceita, você não faz nada para mudar. Você quer que o entorno mude para você ficar bacana, assim não vai dar. Assim você sofre. Mas quando você fala, preciso descobrir o que está pegando, onde está o problema, vamos olhar bem, vamos aceitar, vamos ficar aqui e ver o que está pegando, porque não é possível. Tem que ter um jeito para esse negócio ficar bom. E descobrir, vou fazer o que precisa ser feito para ficar bem harmonioso, bem tranquilo, bem equilibrado aqui, você para de sofrer. Você aceita seu corpo físico, você aceita a mãe e o pai que você tem, você aceita seus irmãos que você nem escolheu, você aceita tudo que acontece na sua vida, você começa a se dar melhor com aquele parceiro tão difícil e esquece que um parceiro é um espelho e está nele. Tudo, vocês foram atraídos pelo que é de pior em vocês, aliás, todo mundo que está nessa sala, não é? Vamos lembrar disso, que é importante. Então, ou você se harmoniza, ou você se afasta. Tranquilo. E se afastar não é nenhum pecado mortal. Pode se afastar. Não, mas eu tenho 12 filhos menores de 12 anos. Vai ter que negociar muito, mas pode se afastar também. Sempre pode. Vocês são livres. Só que tem uma negociaçãozinha para ser feita e quanto mais ela for equilibrada e harmoniosa, menos dor vai causar. Mas pode também. Também pode ficar junto. Eu não sou contra ficar junto, aliás. Eu sou mais a favor de ficar junto com o pior parceiro do mundo do que se afastar dele. Sou mais a favor.
Por quê?
Porque se você atraiu, você vai ter que resolver.
Se afastar pode vir outra situação parecida.
Igual. Sendo que talvez você não esteja tão bem aparelhado e não tenha investido tanto em resolver a encrenca. Então vai começar tudo de novo. Tá bom? É por isso. Só por isso. Então eu aconselho a ficar e resolver. Vamos tentar resolver. Aí uma hora, os dois olham e falam, a solução é se afastar. Oh, que brilhante ideia que nós tivemos. E aí a gente se afasta, mas a gente se afasta tranquilo. É, foi de comum acordo. Todo mundo entendeu que não era bacana. Tá tudo certo. E aí não tem sofrimento. Também não tem sofrimento. Aliás, nada precisa ter sofrimento. Até quando você perde a pessoa mais querida, é natural que você fique triste. É natural que você sinta a falta da pessoa. Mas não precisa sofrer também. Muito. Mas sofrer um pouquinho. Porque, sabe, o apeguinho, né? Sempre tem uma colinha, né? Uma colinha de apego. Porque uma pessoa pode morrer e você falar que bom, porque estava sofrendo muito, eu entendo, está ótimo, e fica nisso. É porque não tem a colinha do apego. Se tiver uma colinha de apego, aí não vai ficar bom. Mas também passa. Também não precisa sofrer muito, também é possível superar. Ou seja, o sofrimento acontece toda vez que você se debate para não aceitar uma situação. Quanto mais você aceita, menos você sofre. Vai sofrendo cada vez menos, até que não acabou. O sofrimento é a tristeza normal. Todas as emoções, porque a tristeza não é uma emoção negativa. Ela é só o contrário da alegria. Vocês costumam valorizar a alegria e desvalorizar a tristeza. A tristeza é ótima. Ela é boa. Ela é a tempestade que purifica o corpo emocional. Purifica mesmo. Você chora. Chora. Depois passa e você chora. E vai limpando. A tristeza não é uma emoção negativa. Dá uma olhada nisso, reflita esses conceitos. Até o ponto de falar assim, nossa, faz tanto tempo que eu não fico triste. Do mesmo jeito que vocês falam, faz tanto tempo que eu não dou uma boa risada, vocês deviam falar, faz tanto tempo que eu não tenho uma crise de choro daquelas américas.
Deixa eu ver minha playlist aqui.
Como?
Deixa eu ver minhas músicas aqui para dar um jeito nisso.
Sim, há pessoas muito equilibradas e harmonizadas que produzem estados de tristeza para purificação. Produzir não é, deixa eu ver aqui uma coisa bem difícil aqui para eu pensar para ficar triste. Não, é, deixa eu dar uma olhada na minha vida emocional, para ver se não tem alguma coisa que me entristece. Deixa eu dar uma olhada nisso. Deixa eu viver isso, experimentar isso, para ficar bem, porque talvez seja isso. Talvez eu não esteja muito bem, porque tem um negocinho aqui que eu não estou querendo olhar e que me deixa triste. Deixa eu olhar para esse negocinho que me deixa triste, que trabalhar com ele, verificar. Porque o que é melhor, viu? É como limpar todas as gavetas do armário. Às vezes a gente acha uma coisa legal que a gente esqueceu lá. Às vezes a gente está limpando as gavetas do armário e fala: oh! Eu guardei isso aqui tão bem guardadinho, olha aqui, que eu nem me lembrava, que coisa boa. Pois é. Mas vocês não gostam, vocês põem uma música alta, começam a pular, vão olhar um filme, né, engraçado para rir. Como ser
tão antidepressivo?
É, só porque você está triste, é um crime alguém fazer isso. A pessoa devia olhar para a sua tristeza, tranquila, serena. Aí é que está. Por isso que a segurança interna é tão importante. Quem tem que repousa no seu cardíaco, na cadeira que está no centro do seu segurança, paz. Quem está confortável sendo quem é, olha para a tristeza e diz: pode chegar aqui, eu sinto aqui. Dá a mão para a tristeza e fala: vamos chorar um pouco? Porque tem certeza que vai passar, porque não é o fim do mundo. Porque depois vai se sentir purificado, tranquilo, falso, sereno, como um lago na primavera. Pois é, mas vocês não fazem isso. Vocês tomam logo uma coisa para parar de ficar tristes, como se o centramento fosse ficar dando pulinhos. Às vezes dá pulinhos, hein? É sinal de um grande desequilíbrio, né? Se chega uma pessoa na sua casa, você abre a porta, ah, bem-vindo, vamos tomar um café. Vamos, e começa a pular. Você não... Opa, toma um remedinho aqui. Não é? Então, pessoal, do mesmo jeito que vocês pulam de alegria, contentamento e entusiasmo, movidos por uma sensação magnífica de plenitude, felicidade, vocês podem muito bem sentar numa cadeirinha, dar uma choradinha de vez em quando, que não faz mal para ninguém. Agora, vocês valorizam isso e não valorizam outra coisa. Não é nada disso. Então, podem chorar um pouquinho, não é ruim. Podem chorar muito, não é ruim. Chorar não é ruim. Chorar liberta toxinas. Chorar liberta o plexo. Chorar limpa o corpo emocional. Chorar faz inúmeros benefícios pelo fígado. Vocês acham que só rir faz o fígado ficar bom? Não, chorar também faz o fígado ficar ótimo. Alivia o baço, faz uma série de coisas boas, mas vocês acham muito legal dar risadas, mesmo sem vontade, mesmo com uma provocação de fora que não tem nada a ver com o que vocês estão vivendo, do que dar uma choradinha porque se lembraram de uma coisa que entristece vocês. E também não é assim que se faz. Então, essas são regrinhas que esse ano elas serão de grande valia para vocês. No ano com regente sol, vocês precisam ter plenitude em quem vocês são. Mesmo que essa plenitude revele algumas coisinhas que vocês prefeririam não olhar. Plenitude, sabe, gente? Plenitude não é: vou ficar pleno só até aqui, do joelho para baixo, eu não vou ficar pleno, não. Sabe? Plenitude não é isso. Plenitude é plenitude. Não é? Eu sou em plenitude. Eu sou tudo que eu sou. E aí, na minha plenitude, eu vejo os negócios que não são muito bacanas. Aí eu falo: sou pleno de uma coisa que, pelo amor de Deus, hein? Vamos olhar para isso. Como é que eu faço para essa plenitude disso que eu não gosto fique sendo uma plenitude que eu goste? É uma questão de olhar para isso, porque nada que vocês são é ruim. Vocês são Deus, pessoal. Deus não pode ser ruim. Só algumas coisinhas estão em desequilíbrio. Algumas coisinhas estão num desequilíbrio gigantesco. Mas é só desequilíbrio. Desequilíbrio a gente equilibra. Desequilíbrio a gente não corta e joga no fogo dos infernos. Até porque os fogos... Né? Tem uma passagem da Bíblia que diz essas coisas que não são positivas serão cortadas e serão lançadas no fogo do inferno? Então vamos olhar isso direito. Essas coisas que não são positivas serão lançadas no fogo purificador que as transmutará numa coisa positiva que continuará fazendo parte de mim. Tá bom? Que nada que vocês são pode ser cortado de vocês. Vocês são Deus. Quem é esse ser que nem existe, porque só existe Deus, que com uma tesoura esquisita vai cortar de vocês uma parte de vocês e lançar num fogo estranho que não tem nada a ver com Deus, porque Deus não corta uma parte de si mesmo e joga nenhum fogo. Tá bom? O único fogo é o fogo que é a capacidade do elemento fogo ser purificador e transmutador, fazer com que aquela coisa, aquele aspecto, aquele pequena característica volte à sua pureza original, do jeito que ela é, em Deus manifestado. Ah. Puxa, não é nenhum bicho de sete cabeças, não tem nada em vocês que não possa ser harmonizado a ponto de ser suportável pelos outros e por você. Nada. Tudo que vocês são, todas as tendências negativas e destrutivas podem ser harmonizadas de tal maneira que seja suportável pelos outros e por vocês. E pode virar mais ainda do que suportável. Pode virar fonte de alegria e felicidade para todos. Essas coisas que vocês chamam defeitos, essas coisas que vocês chamam de é melhor esconder isso dos outros, é melhor ninguém saber que eu sou assim. Não, traz. Olha, de novo. Raciocina, pensa, reflete, medita sobre o seu desequilíbrio. Você vai achar uma solução para transformar em alguma coisa que possa ser útil aos outros seres humanos e a você. É assim que se faz. Nada em vocês deve ser desprezado como se não fosse divino. Não há nada que não seja divino. Caramba, não fica mais fácil assim, por favor? Vocês dificultam muito as coisas com essas suas tendências para transformar a dualidade, que é uma ilusão, em uma realidade. Ainda bem que vocês não podem fazer isso com o universo inteiro. Ainda bem que vocês só podem fazer isso com essas três dimensõezinhas. Porque seria catastrófico para o universo. E é um engano. É um equívoco. É um desequilíbrio. Não é nem realidade. Pensem nisso, quando vocês estiverem bem soterrados no seu desequilíbrio, sabe? Negros, sombrios, com os olhos vermelhos, não é? Como disse Mahashoggi recentemente, satânicos. Tenha uma simbólica qualquer, um símbolo. Uma Nossa Senhora, um anjinho, um símbolo do Om, um nazareno bem bonito, com os olhos azuis e o cabelo bem louro, para vocês olharem e falarem, ah, isso é tudo ilusão, essa maldade toda que eu estou vendo em mim nos outros, essas sombras, esse pesadelo sobre a terra, essa coisa difícil, não, tudo ilusão, tudo Matrix, mas nada disso. Tudo bobagem, tudo besteira. A única coisa que existe é a luz. A única coisa que existe é a verdade. A única coisa que existe é o amor divino. Não, o negócio deve estar aqui, em algum lugar. Para não ser bem. Mas deixa eu voltar para esse negócio aqui. Eu garanto a vocês que precisa um pouco de tempo, né? Em umas 2 horas, vocês se sentirão angélicos, querubínicos, serafínicos, eloínicos, você se sente. É fácil, mas precisa perseverar na realidade. Não, onde está a realidade? Isso não pode ser a realidade, porque Deus não é assim, não cria um Deus. Deixa eu olhar onde está a realidade e diz que eu não estou vendo. Calma. Esse negócio está me transformando numa ilusão. Eu não sou uma ilusão, eu sou um ser real, divino, perfeito. Tá, tem que mergulhar aqui nesse negócio que degrada um pouquinho essa divindade. Mas olha um jeitinho nisso. É isso, só e apenas. E aí vocês façam experiência. Eu gostaria muito de ver um de vocês passando pela experiência depois de 2 horas falando assim, não é que a gente fica querubínico mesmo?
Irradio luz
para toda a humanidade. E aí com esse artigo vibrando a minha vida divina, que eu nem sabia qual era e agora estou vendo. Que bom. Como é fácil. E aí é assim, pessoal. Se vocês experimentarem isso uma única vez, vocês nunca mais entrarão de cabeça nas sombras. Você pode estar lá, você está mergulhando nas sombras. A sombra estava aqui, agora está aqui. Agora está aqui, meu olho já ficou vermelho. Já ficou aqui, aqui, aqui. Aí eu falo, não, peraí, isso é uma ilusão, calma, não, como é que é mesmo? Não, isso é ilusório, não existe, eu não sou essa coisa sombria, terrível, que eu estou, que alguém dentro de mim está querendo que eu seja, e vai descendo assim, como é que é mesmo? Vamos respirar, vamos fazer a prática espiritual aqui, vamos voltar. Calma. Luz. Ninguém precisa fazer isso para vocês. Vocês podem fazer isso sozinhos. Vocês não precisam de um guru, vocês não precisam de um pastor, vocês não precisam de um padre, vocês podem fazer isso sozinhos. Mas, se vocês não conseguirem, corram para o primeiro templo que vocês encontrarem e façam uma prática espiritual coletiva junto com os outros, porque volta. Porque se vocês se manterem na sombra muito tempo, mergulharem na escuridão muito tempo, o que acontece é que essa ilusão parece tão real que vocês não conseguem sair. Então, nessa hora, eu preciso pedir ajuda. Mulher que me empresta o corpo tem um jeito infalível. Primeiro, ela se cercou de pessoas que ela pode recorrer, né? É sempre bom ter uma outra pessoa que quando você está afundando, o olho já ficou vermelho, o cabelo já está em pé, as asas já ficaram pretas. Você pega o celular, liga para alguém. Olha aqui, dá uma rezada aí para mim, porque o negócio tá feio. Manda um reiki aqui, faz alguma coisa, porque eu estou numa situação aqui lamentável de escuridão. Me ajuda! Se você tem verdadeiros amigos que podem rezar uma Ave Maria por você num momento como esse, ou um grande amigo que pode enviar um reiki para você, pronto. Em pouco tempo você voltou, né? Meu estado angélico já retornou, já posso dizer que faço parte das hostes de Miguel, estou tranquilo. É simples, você não consegue sozinho, é por isso que as religiões existem. Quem me conhece sabe que eu digo que religião só tem 2 coisas para fazer pelo ser humano. Oferecer um templo que devia ficar aberto dia e noite, um templo, não deveria fechar as portas nunca. Porque nunca se sabe a hora em que o humano em desequilíbrio absurdo precisa dele. Mas os templinhos, eles são as portinhas para o sacerdote descansar. Não deveria. Deveria estar aberto. Com medo de que roubem seus ostensórios, seus cálices de ouro, suas coisas, o templo fecha. O templo deveria ter um cálice de lata. para não ser roubado por ninguém, para poder ficar aberto, não é? Bom, aí nós vamos enveredar por um outro caminho, mas é isso. Então, as religiões só têm um templo para oferecer para quem se perdeu dos seus três templos, que são seu cardíaco, seu corpo físico, sua casa. Se a sua casa não é mais um templo para você, se o seu corpo físico não é mais um templo para você, se seu cardíaco você nem sabe o que tem lá, você precisa de um quarto templo. Quarto, hein? E aí você vai lá, humildemente, vai lá e fala: me perdi, preciso me achar. E a grande coisa magnífica que uma religião pode dar é um ritual coletivo no qual você retoma a sua prática espiritual com ritmo e constância, porque sozinho não estou conseguindo. Nem me lembro como é que se reza uma Ave Maria, não vem à minha cabeça o mantra sequer. Eu não consigo fazer, então eu preciso fazer junto com os outros. E é por isso que vocês são gregários, viu? Para quando vocês precisam ter alguém que possa ajudar vocês. Senão vocês seriam como os orianos, morariam em cavernas sozinhos. Mas vocês são humanos da terra. Gaianos, se vocês querem ser mais exatos. Vocês deveriam, vocês são gregários. Vocês escolheram isso. Vocês escolheram que vocês seriam assim. Então, vocês precisam uns dos outros. E essa é a hora, não é quando você está doente, não é quando o seu apendicite supurou, não é quando você está com um resfriado tão grande que você não consegue nem andar, que você precisa de uma pessoa para ajudar você. É quando você mergulhou na escuridão de uma tal maneira que você não consegue mais enxergar a luz. E aí você tem que ter uma outra pessoa. É para isso que os gurus existem. É para isso que os padres existem. Não é para eu vou falar para você o que vai fazer, o que você vai fazer. Não é. Você está aqui que daqui a 5 minutos vai começar um ritual aí. E calma, Joana, está tudo bem. Fica à vontade, fica bem. Quer me falar alguma coisa? Quer conversar comigo? Eu estou aqui. Eu posso escutar você. Não é para dizer, eu abençoo você. Pode contar para mim os seus pecados que você vai receber uma absolução. Porque não funciona, sabe? Você mesmo pode fazer isso sozinho. Não é nem aconselhar. Né? A menos que você queira abrir seu coração verdadeiramente. Mas quando você conta aquilo que você considera erros para alguém que vai julgar esses erros, só para se sentir melhor, porque eu se senti melhor, deveria ir lá e pedir perdão para as pessoas santas. Resolver a questão, se é possível resolver, solucionar aquilo que você considera aquilo, que às vezes nem é. E você só vai descobrir isso se você for lá e falar, me perdoa, fiz isso, fiz isso. E a pessoa fala, isso daí faz. Você está se pensando nisso? Esquece isso. Mas aí vocês vão lá num sujeito que diz que representa Deus e pede para ele perdoar seus pecados. Isso não funciona. Você vai sair dali, vai rezar 50 Ave Marias e vai continuar se sentindo culpado do mesmo jeito. Tá bom? Só para vocês saberem. Então, as religiões não existem para isso. As religiões existem para colocar disponível para você um ritual coletivo no qual você refaz a conexão com Deus aqui. E aí você pode voltar a fazer em casa tranquilamente. Devia ser assim. Eu me perdi. Estou na escuridão. Vou lá. Entro. O templo está aberto. 3 horas da madrugada. O templo está aberto. Aí você entra. Vai ser assim, né, Neta de Ouro, hein? Você senta lá. Você não precisa esperar, vem alguém para... tem alguém. Você precisa o quê? Eu preciso fazer um ritual, alguma coisa, preciso de alguma coisa, não estou bem, estou perdido, estou... Quer conversar? Quero, olha, o que você acha, assim? tudo bem. Você já fez isso, já foi lá pedir perdão para a pessoa. Você já tentou remediar aquilo que você... Eu não acho que isso aí que está atormentando você é tão sério, mas tudo bem. Olha, daqui a 5 minutos vai começar um ritual. Junto, vamos fazer junto, você se sentir melhor. Tá bom. Aí daqui a pouco, 30 de gato pingado, 3:30 da manhã. 30 de gato pingado, entra ali e começa o ritual. Uma missa, sei lá, uma gira de banda, qualquer negócio. Fiquei bem. Ou então, se você precisar, continua voltando aqui. Até que você se sinta bem mesmo. E aí, não precisa voltar não. Só volta se você precisar. Se você está bem, você não precisa voltar. Mas se você precisar de nós, olha, nós estamos aqui. As portas abertas o tempo todo. Sempre que você quiser, vem. Casa é sua, casa de Deus. Não, a casa é sua, você também é Deus. Não? Bom, então, está melhor? Está melhor. Olha, pode vir a hora que quiser. 100 dízimos. Tá bom? Deveria ser assim. Aí aconteceria, e vai acontecer na Idade de Ouro, como acontecia na Índia dos Vedas. Eu fiquei bem, eu fiquei ótimo. Em pouco tempo, 2 semanas, indo todo dia lá, estou ótimo. Eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer, eu vou lá e vejo o que esse lugar aqui precisa. O que não está em ordem, o que eu posso colaborar? Aí eu vou lá e falo, olha, estou muito grato, foi muito bom. Então, tome isso aqui para você consertar aquela rachadurazinha ali, no cantinho da parede. Ó. Ou então, eu sei consertar aqui. Eu posso vir consertar para você? Porque eu estou tão grato que eu quero consertar aquela rachadura. Turinha, ali na parede. Deveria ser assim. Não é? Isso é o dízimo, deveria ser. Mas, melhor eu deixar R$10 aqui nesse cofrinho, que melhor quando passar esse cestinho, eu colocar um dinheiro assim, você não precisa me preocupar com isso. Ou, é obrigado, hein? Se não colocar, os outros vão olhar e falar, nossa, que mão de vaca. Mas não é assim que se faz. Entendam, né? Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o papel das religiões e como as religiões não ajudam e como elas podem ser a diferença entre permanecer na escuridão e voltar para a luz. Mas é assim. Eu não preciso ter medo só porque eu recorro a uma religião ou alguma gira em algum momento, eu vou ficar preso ali, acorrentado naquele negócio. Vocês são livres. É só você não querer, não é? É só você falar, não, eu vou e volto a hora que eu quiser. Não, mas você tem que se filiar aqui, porque senão sabe, não é? Assim você vai receber todos os benefícios de Deus, é né? Preciso que você seja fiel, que fique aqui. Você fala, não preciso. Ou aquele negócio que vocês têm medo de dizer para a energia, com medo de a energia revidar com alguma coisa terrível, que é, eu não quero. E Deus, e todos nós, aconselhadores da humanidade que povoamos a quarta dimensão, adoramos quando alguém tem essa coragem de dizer, eu não quero. Porque isso significa que quando ele disser, eu quero, os céus tocarão todas essas trombetas na alegria radiante de que um ser finalmente sabe o que ele quer. Sabe as trombetas dos anjinhos todos tocando ao mesmo tempo? Pá, 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 pá. É quando alguém fala, eu quero. Para um caminho espiritual forte, com todo o seu coração inteiro, com toda a sua alma, ele diz, eu quero. Aí todas as trombetas do céu tocam ao mesmo tempo, ensurdecedoramente. Se é que vocês me entendem. Então, é para Deus poder ouvir esse eu quero de um humano, de todo o seu coração, que ele ouve um não quero com tranquilidade. Porque ele é Deus, né, gente? Ele não fica magoadinho, não fica tristinho, não fica zangadinho, ele não fica nada disso. Ele olha e fala, não quero. E isso é soberano. Soberano. Eu gosto de ser soberano, gosto que tudo que eu sou seja soberano igual a mim. Então, ele não quer. Ele não quer. Deixa ele. Ele não quer. Mas quando ele fala para mim, eu quero. Ah, é como vocês quando o namorado diz, eu te amo. Quando o namorado diz, eu te amo para vocês, ele está mentindo miseravelmente. Mas quando alguém, um devoto, diz, eu quero, ele está dizendo verdade. Essa pequena diferença. Será que já deu tempo? Vamos encerrar? Você fez um monte de sinaizinhos para mim, eu vi todos. Mas sabe, tem umas coisas que a gente precisa deixar claro, não é? Passamos muito do tempo?
Não, eu nem.
Não sei.
É porque aquele meu canal ali, ó, ele se encarregou ele mesmo, ele falou, eu quero, não? Ainda para me criar o Ser Supremo, só para mim. Mais ou menos, assim, de vez em quando. E a gente, algumas trombetinhas já tocam. Totó! Ele se encarregou a si mesmo de tomar conta do meu tempo, coisa que eu agradeço muito. E eu vi todos os seus sinais, mas eu precisava chegar até aqui. Então, pessoal, eu espero que esse 2020, que nem começou, comece de uma maneira maravilhosa para vocês, porque vocês sabem onde estão colocando seus pezinhos. Vocês estão colocando seus pezinhos nisso. E isso pode ser, por causa do regente solar, uma aventura magnífica, maravilhosa, cheia de acontecimentos surpreendentes, emocionantes. Porque um ano solar é assim, ele não é... Ah, nossa, essa pessoa está demorando tanto para passar esse negócio. Não, vai. Vocês vão ter a sensação de que é rápido, de que vocês têm pouco tempo e de que vocês terão que realizar e que terão que se virar. O ano em si vai dar corda em vocês. Por favor, aproveitem. Não é todo ano que é assim. Hã? Então, ó, vamos lá, vamos conquistar esse homem vitruviano no final desse ano. Quando chegar 21 de março, ano que vem, vocês falam, homem perfeito no mundo perfeito. Não vai ser lindo? Então, façam isso, está bem? Bom, vou encerrar. Amo vocês. Muito obrigada por terem vindo. E aproveitem. A gente se fala no começo de fevereiro. E esse fevereiro, eu preciso ensinar vocês a como lidar com eles, está bem? Não é um fevereiro difícil. Eu não vou antecipar. vai ser um fevereiro de muita choradeira. Mas não vai ser difícil, eu já expliquei para vocês que ficar triste não é nada demais.
Chorar é bom.
Por que vocês acham que eu estou dizendo isso tudo para vocês agora?
É
porque esse fevereiro vai ser especialmente regada a lágrima. Mas olhe para isso assim, que bom, que bom, que bom. Falei o tempo todo, que bom que a gente está conseguindo colocar todas essas mágoas profundas para fora e deixar essas coisas para lá e lavar tudo isso para ficar tudo bem, que nem as baianas lavam as escadas do Bom Fim, não é? Vamos lavar tudo, ainda botar um pouquinho de lavanda, uns perfumes, né? Para começar direito. É para isso que a gente lava. A gente lava para voltar a sujar. Não é? Então, pronto. Então vamos lá fazendo isso e achando normal todas essas reviravoltas da aventura de vocês na matéria. Está bem? Animados. Alegremente encarando todos os obstáculos. Eu me vou. Vamos fazer uma oração de perdão? Todo mundo sabe a oração de perdão nesta sala? Então eu vou ter que falar e vocês vão repetir. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nesta em outras vidas.
Nesta em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver a minha vida.
Eu possa viver a minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Pronto, eu me vou, obrigada. Eu amo vocês. E desejo a vocês que vocês aproveitem. Eu não vou fazer que nem todo mundo fala. Um feliz ano novo. Não, eu desejo que vocês aproveitem 2020 para se tornarem quem vocês precisam ser.
Amém.
Adeus.
Adeus. Adeus.